A direita, classicamente no Brasil, ela era mais culta. A direita, Plínio Salgado, Getúlio, em algum momento, chegou a representar o próprio Enéas Carneiro. A direita tinha um conteúdo intelectual muito maior do que está representada hoje na figura do presidente Jair Bolsonaro.
Eu não sei se a direita ela não é culta hoje. O que nós temos é um elemento novo, que se chama uma coisa que sempre houve de forma embutida, que é o ódio de classe. A luta é de classe, amigo. O ódio contra os governos da Lula e da Dilma foi o boom econômico, em que tirou. Se você olhar os exemplos, apresentadores de televisão reclamando do trânsito porque tinha pobres demais com carro. Lembra desse? Tinha âncoras de televisão que, quando iam criticar o trânsito, acaba fazendo crítica de trânsito. Porque tinha um engarrafamento, o comentarista disse: isso é o problema de pobres ter carro. É ódio de classe, isso, amigo. Ódio de classe. Que vai. O ódio porque as classes, o proletariado, os trabalhadores, começaram a ter poder de consumo. Mas aí foi o grande problema da esquerda. A esquerda achava que uma sociedade de consumo significava um equilíbrio, um avanço social. Engano. Uma sociedade de consumo forma consumidores, não forma democratas, não, nem ninguém comprometido com o país. Por isso o ódio prosperou, né? Que os meios de comunicação, que já desembarcaram, porque eles plantaram ódio, plantaram a cisânia, colocaram este presidente lá e agora estão desembarcando. E não tem volta. E não tem volta porque eles achavam que a extrema-direita no Brasil se restringia a uma coisa pequena, e não é. A extrema-direita hoje tem controle, são os pastores, são os apresentadores de programa, são os debatedores, são os analistas de economia, todos que se escondem atrás de um neoliberalismo, se dizem liberais economicamente. Sim, mas alguém foi mais liberal do ponto de vista econômico do que Luiz Inácio? Quem ganhou dinheiro com o governo do PT? Bancos. Quando entrou em a crise, o Lula socorreu quem? A Fiesp, retirando o imposto sobre a linha branca, onde os trabalhadores começaram a comprar geladeira, carro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque não tem imposto. Ele estava socorrendo quem? Criando um mercado de consumo, não estava criando cidadãos e fortalecendo a indústria nacional. E quem apunhalou o PT? Quem mais ganhou dinheiro com o PT? A indústria nacional, os bancos, não foram os trabalhadores. Mais liberal do que Lula, né? Do que o governo, sim, que o governo Lula. O governo Lula virou símbolo de esquerda, nunca foi. De esquerda, é um partido trabalhista, né? O PT virou um partido de esquerda. E o PSDB, que era um partido social-democrático, virou de extrema-direita. Quem associa hoje Cássio Cunha Lima a um democrata? A imagem de Cássio hoje está associada à extrema-direita, ao golpe. Zé Maranhão, que foi penalizado pelo golpe de 64. Zé Maranhão tinha a imagem de perseguido político. Qual é a imagem de Zé Maranhão hoje? Associada à extrema-direita. Ele não tem como fugir disso, porque ele é responsável por isso. Então, né, o bom desta crise política é que a máscara caiu e todos têm que assumir o seu papel. E não tem volta, né? E não tem volta. Porque o recrudescimento é tamanho, você está entendendo? Eles colocaram este presidente lá, que ele apenas. Qual é a trajetória deste presidente? Um militar que só chegou a tenente e foi expulso do exército, né? É evidente que, do ponto de vista intelectual, ele não tem formação alguma. E a trajetória dele é essa. O que nós temos hoje são homens perversos, independentemente de qualquer coisa. Porque esta perversidade ou esta perversão, ela ocupa todos os setores. No rádio, a Arapuã é um exemplo disso, onde eu trabalhei. A Arapuã acreditou recente, de alguns anos para cá, que esse tipo de jornalismo de prende, mata, arrebenta, mata gay, mata pobre, fuzila, entendeu? É bandido, dá tiro. Uma hora essa onda vira, amigo. É a onda porque esse discurso da corrupção, por outro lado, político, é uma farsa. A corrupção não é o principal problema do país. É um dos. Virou bandeira da direita. Por exemplo, a prefeitura de Campina Grande está com o PSDB, né, que são de extrema direita. E tem corrupção lá? Tem. Há famintos. Então a corrupção não é exclusiva da esquerda, né? A corrupção é exclusiva do homem. A corrupção é crime que a polícia investiga, que o Ministério Público denuncia e a justiça julga, condena ou absolve, dependendo se for uma justiça. Mas com a contaminação política que tem aí, que atinge Ministério Público, Judiciário, fica difícil a justiça funcionar como justiça. Funciona como braço político. Ou você tem dúvida que... Quando eu afirmei para você que o PT era governo, não era poder, vá o apoio que tem esse procurador-geral que manipulava testemunhas, o atual ministro da Justiça, o apoio desses caras é quase 100% no judiciário. O judiciário pensa como eles, porque o judiciário se transformou praticamente em um braço político, em um partido político, né? Interfere em eleições municipais, estaduais. Hoje você não sabe se uma investigação ela é autêntica ou se ela tem viés político, porque arrastaram o país para isso. Claro que a extrema-direita ocupou esse espaço, este vácuo de propagação de ódio, que vem de uma coisa referendada. Tem um termo chamado o Lumpenproletariat, que é um termo alemão, que é o Lumpen do proletariado. São os consumidores do governo Lula. Gente que comprou carro, gente que financiou sua casa própria no programa Minha Casa Minha Vida, gente que entrou na universidade por conta de programas sociais. Essa gente toda, uma grande parte, apoiou a extrema-direita. Porque elas não se sentem de esquerda, elas não se sentem democratas, elas se sentem consumidores, né? Tiraram apartamentos, financiamentos dentro de programas trabalhistas do PT, mas não se identificam politicamente, porque os meios de comunicação criaram a imagem do PT ligada à corrupção. E a corrupção não é exclusiva do PT. A corrupção é um lado da nossa formação brasileira, política.
É um sistema político brasileiro.
Também, é um sistema corrupto. Assim, em que a imprensa, por exemplo, criminalizou a política. Por que nós criminalizamos a política? Por que o homem comum, para o homem comum, todo deputado é ladrão? Todo político é ladrão. E não é assim. Por quê? Se criminalizou a política, porque também, por outro lado, tem criminosos na política. Nós não podemos esquecer esse lado. Tem criminosos na política, né? Mas você criminalizar a política, não. Como criminalizaram a política, né? Essas pessoas se apresentam como novo, eu sou o novo, papo furado, né? São jovens e são corruptos também. Mas é aquela história, os corruptos estão ali. Porque... Ítalo, a gente aprende uma coisa no Brasil, eu aprendi uma coisa. O bom do Brasil é envelhecer. Tá? Porque se você que é jovem, se você surgisse, se o Ítalo nascesse daqui a 50 anos e o Ítalo fosse ler em um livro os anos 2013, 2019, você diz, isso aqui é um roteiro que nem a Netflix aceita. Isso aqui é fantástico demais. Uma guerrilheira de esquerda já foi presidente da República duas vezes e agora o comandante do exército é um sujeito expulso pelo próprio exército. Como é que você explica isso em um livro? Mas está acontecendo, né? Está acontecendo, porque você precisa envelhecer. Né?
Ele não se via para ser militar, mas se viu para ser presidente.
E chefe das Forças Armadas.